Bom dia, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais um episódio da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês sabem... Está dando um probleminha aqui no meu áudio. Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo? Bem?
Eu estou te ouvindo normal.
Tá? Só que está dando um retorno aqui para mim, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Fala alguma coisa, por favor, Rosiane.
Aqui tá normal para mim, eu tô te ouvindo normal. Bom dia.
Bom dia. Deixa eu só... É porque o áudio tá retornando para mim, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Esperem aí, fiquem aí. Gente, eu vou entrar ao vivo assim mesmo, tá? Os erros acontecem, então vou sair e entrar novamente, mas pode ficar aí, tá? Espera aí que eu já volto.
Agora estou com uma live só para mim. Brincadeira. Bom, vou ocupar aqui esse espaço enquanto a Vivi ela consegue resolver o áudio dela. Queria dar bom dia para quem está chegando. Já estou vendo alunas minhas chegando por aqui também. Já vou dar uma adiantada e me apresentar, né? Meu nome é Rosiene. Ela está
Fique à
chegando.
vontade.
Estava dominando.
Olha, fique à vontade. Pronto, gente. Eu estou
Deu
aqui somente para
certo.
assistir, ela vai ser apresentadora. Pode ficar à vontade, Rosiane.
Tá
Era isso.
funcionando agora?
Agora está
Ai,
funcionando.
que ótimo.
Eu deixei
Ótimo.
o
Então
YouTube aqui
agora
aberto.
deu certo,
Ai, ai.
ótimo.
Pode falar, tá? Fica à vontade. Então, pode se apresentar.
Beleza. Bom, eu tô no como professora, né, de tricô na internet desde 2018. Mas eu tricoto desde 2008. Comecei a tricotar porque o meu, eu sempre conto essa história. O meu afilhado ele ia nascer e eu estava num momento de ociosidade ali na minha vida, esperando a faculdade começar. E eu não consigo ficar com as mãos paradas. As minhas mãos são nervosas e muito criativas sempre. Desde pequena, minha mãe sempre incentivou-me esse lado mais criativo, né? Então, e das manualidades. Então, eu comecei a tricotar ali fazendo roupinhas de bebê. Então, minha primeira
Ah,
peça que eu
legal.
fiz foi uma manta, fiz casaquinho, gorrinho, e aí fui fazendo para mim, porque eu me empolguei, né? Aí comecei a fazer peças de vestuário, acessórios para a família inteira, todo mundo ganhou cachecol. Essa fase, a fase de iniciante é sempre uma fase muito gostosa, você tá naquela vontade de fazer mesmo, né? Então, você quer presentear todo mundo, a família inteira. E aí, em 2018, eu tive um momento de burnout na minha carreira, que eu sou, por formação, analista de sistemas, trabalho com computação, e eu não estava muito querendo buscar um novo emprego e tal, estava naquele momento do que eu vou fazer da minha vida, não estou tão feliz com a profissão que eu escolhi. E aí o tricô ele apareceu de volta, mas aí com outro propósito, não com o propósito só de tecer, mas também de transmitir o conhecimento que eu tinha. A verdade é que o meu início foi muito cru, foi e eu sempre falo isso para as pessoas, não esperar tá bom para fazer, né? Aquela coisa, o feito é melhor do que o perfeito. Então, os meus primeiros vídeos, se vocês forem no canal, tá lá, são vídeos assim que eu nem falava, era só a minha mão, e aí aos poucos eu fui perdendo a timidez para falar. Foi bem devagarzinho e nós fomos construindo, né, essa comunidade. Eu sempre falo que tudo que eu faço só funciona porque tem gente comigo. Eu sozinha não conseguiria fazer nada. E hoje no YouTube nós somos 190 mil inscritos.
Ai,
No
que legal.
Instagram a gente está com 18 mil, então assim, no, a gente tem o Clube Tricoital também mais para frente, eu vou falar dele. E é uma comunidade que está sempre crescendo e se unindo, é muito legal. Então, é uma coisa, é um trabalho hoje que me deixa muito realizada, me faz muito feliz todos os dias a comunidade que a gente está criando, né?
Ai, que lindo, gente. Então, isso aí, ó. Eu iria apresentá-la, mas ela já se apresentou. É bom quando a gente traz aqui uma convidada que já está preparada, que já tem o costume de fazer lives também, porque você sabe que acontece, né, alguns erros. Então, estamos aqui com a Rosiane para falar sobre tricô. E, assim, acabou que eu não me apresentei no começo, gente, me desculpem, tá? Voltando aqui, né? Meu nome é Viviane Alves, sou professora do curso de ajustes e consertos de roupas. Eu quero saber quem está aqui pela primeira vez, que tem pessoas que toda semana estão aqui com a gente para compartilhar e também para aprender muito. Aqui a gente sempre traz conteúdo de costura, modelagem, artesanato, às vezes. E agora a gente está trazendo esse conteúdo porque muitas pessoas sempre pedem para trazer artesanato, crochê, tricô. E eu queria também, assim, já pedir para vocês me falarem como que está o áudio e a imagem para vocês. Eu acho que agora está tudo ok, está tudo certinho. Já deixem aqui nos comentários de onde que vocês estão falando, que eu quero saber. Deixa eu até ler aqui os comentários. Olha só que comentário lindo. Amo tricotar, a Andressa falou. Assim como costurar, fazer tricô e crochê para mim são momentos de felicidade. E eu acho isso também. Eu tô aqui com uma blusa de crochê, que eu falei para ela, né, antes da gente começar. Obrigada. E eu amei a sua blusa, que é de tricô.
Obrigada.
Preciso aprender, eu não sei. Minha mãe sabe fazer tricô e crochê. Eu só aprendi a fazer crochê. Tricô nunca me dei bem. É porque são duas agulhas. Depois você vai explicar qual é a diferença, né?
Sim.
E já queria pedir para você falar logo, antes de eu ler os comentários, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Qual é a diferença? É tudo igual, crochê para tricô? Porque quando você olha visualmente falando, aparentemente parece que é igual. Deixa eu até tirar aqui. Deixa eu ver, já tirei. Você olhando assim, visualmente, parece que é a mesma coisa. Mas se você quiser explicar agora, que técnica é essa? Qual a diferença do crochê para o tricô?
Sim. Só antes eu quero aproveitar o momento da introdução para agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar do que eu amo. Obrigada a Maximus também por abrir esse espaço, né? Acho muito importante. Esse espaço de bate-papo, uma coisa mais leve, acho muito legal.
E a gente agradece também pela sua disponibilidade, né?
Obrigada. E agora a sua pergunta. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no YouTube onde eu falo exatamente sobre isso, a diferença entre crochê e tricô. Mas, em resumo, a diferença são as ferramentas, né, que a gente trabalha. O crochê é gancho e no tricô são duas pontas. E aí existem algumas variações de agulhas de tricô. Mas, basicamente, a trama ela vai mudar por causa disso. No crochê, eu diria que são nós que a trama ela vai formando. Você vai formando com gancho vários nós, tanto que a trama ela fica mais estruturada, se você quiser. Ela consegue ter uma estrutura diferente e até um pouquinho mais grossa que a do tricô. O tricô, ele vai formar uma trama, né? A gente vai entrar um pouquinho mais a respeito de pontos. Sim. Mas ele vai formar uma trama um pouco mais fluida do que a do crochê. E a diferença também no crochê, no tricô, é que existe o tricô de máquina. Então, se você for ver, hoje, principalmente que o crochê está muito em alta, se você for nas lojas de fast fashion, né, as lojas que vão vender roupas industrializadas, é uma trama que eles tentam simular o crochê, mas quando você vai ver no detalhe ali, é o tricô, porque eles conseguem fazer isso com máquina.
É até assim, uma vez aconteceu uma situação que eu fiquei um pouco chateada, porque eu penso nos profissionais que trabalham com isso. No meu caso, eu não trabalho, né, não vendo, mas minha irmã, por exemplo, minha irmã e minha mãe, elas vendem peças de crochê e eu vejo o trabalho que dá para elas fazerem. Como eu te falei, minha mãe também faz tricô, mas para vender só o crochê. E uma vez eu vi uma amiga minha divulgando na loja que ela vende esses feirões, que eu era lá do Rio de Janeiro, tem muito feirão. E aí ela falou, olha, gente, esse shortinho de crochê tá na promoção, R$30. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, como assim? Se não era um short mesmo de crochê, como você falou, existem máquinas que produzem, então o profissional ele precisa se posicionar de uma forma que ele vai saber mostrar o serviço dele. E também, porque às vezes você pode falar assim, ah, uma blusa dessa custa, um exemplo, tá? Vou jogar aqui por alto, R$200. A pessoa vai achar caro. Por quê? Poxa, uma blusa dessa tão simples de fazer, mas ela foi feita toda à mão. Foi uma técnica especial e você que quer começar, né, nessa área do tricô, você precisa primeiro conhecer para explicar isso que você falou. E também deixar claro que na loja, um exemplo da fast fashion, é uma grande produção. Mesmo que seja o crochê mesmo, feito à mão, ou o tricô, são várias pessoas trabalhando e, às vezes, elas recebem muito pouco para isso. Então, é nesse ponto que a gente precisa se valorizar e saber explicar o nosso produto. Então, aí eu fui nesse dia, eu até comentei com ela, com essa minha amiga. Eu falei, amiga, não é crochê. Isso é malha de crochê, que agora vende, né? Umas malhas parecidas com crochê, com tricô, que você compra bem baratinho, mas não é a técnica. Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas aqui a Rosiane vai trazer bastante dicas para vocês. Deixem um bloquinho de anotação aí. Daqui a pouco ela vai... Eu vou começar a te fazer algumas perguntas para você trazer algumas orientações. Eu quero olhar aqui os comentários, saber de onde que as pessoas estão assistindo. A Mônica falou que está em Vila Velha, Espírito Santo, que legal. São Paulo, Perobal, Paraná. Eu estou aqui no Paraná também. Amo tricô e crochê. É, teve um comentário que eu achei interessante. A Márcia falou aqui que esse assunto é relevante para ela. Ela tem muito interesse em aprender tricô. Sei apenas fazer o ponto arroz. Importante resgatar essas manualidades. Eu não sei fazer nem um ponto arroz, nada. Sou totalmente zerada.
vamos falar sobre isso.
Então, os pontos, né, necessários para começar. E você é da onde? Eu não te perguntei. Qual estado você
é? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Ai, que legal, que delícia. Quero muito conhecer Minas Gerais, gente. Eu amo. Assim, não, nunca fui, né? Mas a cultura, as pessoas que eu converso, nossa, tem a Lara Rogedo, não sei se você conhece, que é da área da costura. Não conhece?
Ah, legal.
Ela é daí, não, de Minas. Tem um sonho de
ir. Ah, legal.
Apucarana, Paraná, Cuiabá, que legal. Então, continuando aqui, vocês já deixaram o like de vocês, isso é muito importante, porque a gente sempre pede isso para que você venha interagir também, pode comentar, pode ficar à vontade. E quando você deixa like, o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é relevante e vai entregar para mais pessoas. E lembrando que você pode se inscrever aqui no meu canal, não sei onde você está assistindo, pode ser no meu canal, ou no canal da Máximos Tecidos, fiquem à vontade, tá? Para deixar comentários aqui, deixar dúvidas também. A gente, às vezes, acaba não respondendo de imediato, mas eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, e aí eu separo para o final, para a gente responder aqui as dúvidas de vocês, tá? Então, continuando aqui, eu já quero ir para a primeira pergunta, que, assim como vocês, eu também estou bem curiosa, né? É, quais são os pontos essenciais que todo iniciante precisa para dominar o tricô?
Bom, a verdade é que o ponto de tricô, se a gente for olhar assim no detalhe, existe apenas um ponto de tricô. Eu falo, como assim? Só um?
Como assim?
É. A verdade é que nós temos o tricô... Ele forma uma trama, né? Então, antes de falar em ponto, eu acho interessante a gente falar que a gente precisa montar os pontos. É um pouquinho diferente para quem está acostumado com o crochê. Então, no tricô, a gente vai montar os pontos para começar a tricotar. Então, deixa eu só pegar uma agulha aqui atrás. Eu devia ter pegado uma agulha, né?
Eu acho legal mostrar assim na prática. Ah, uma gatinha aí.
Bom, então... É a Chitara, ela é a nossa assistente do clube, do tricô e tal. Bom, então, essa daqui é uma agulha básica de tricô, né? E dentro dessa agulha nós vamos montar os pontos. Aí existem várias formas de montar pontos diferentes. Inclusive, no meu canal tem um vídeo passo a passo de como montar esses pontos. Com esses pontos na agulha, você vai, assim, tecer os pontos de tricô. E aí o ponto de tricô... Eu posso dizer que tem um, mas você tem duas formas diferentes de fazer ele. Você tem como... Ah, desculpa. Ah, é porque eu fiz o V, o 2. Então, você tem duas formas diferentes de fazer ele. É pela frente ou pelo avesso. A frente dele, a gente pode dizer que é o ponto meia. Que é o ponto que vai formar essa malha aqui, olha só. Talvez, não sei se vai dar para ver em detalhe. Essa malha aqui, essa principal, é o ponto meia. É um ponto mais comum que a gente vê, assim, em geral. E a gente tem o avesso, que é esse mais que forma um musguinho, que é o ponto tricô. Então, em resumo, são um ponto, mas você tem a frente e o avesso, e você consegue tecer ele, né? Tanto na frente quanto no avesso. No tricô, a gente fala muito a respeito disso. E combinando esses pontos... você vai ter inúmeros pontos. Então, por exemplo, o ponto arroz, que eu não vou lembrar o nome dela, desculpa. Ela falou do ponto arroz. Nada mais é do que a combinação desses dois pontos. Você vai tecer um meio e um tricô, um meio e um tricô. E
foi
aí,
a Márcia que falou.
Pronto, Márcia, o ponto arroz é a combinação desses pontos. Você vai intercalar eles tanto no direito quanto no avesso. E aí, dessa forma, você vai ter aquela trama. Eu não tenho nenhuma amostra aqui de ponto arroz, mas é um ponto bem bonitinho.
É, e... só avisando aqui rapidinho, deixa eu te cortar. É, para quem está assistindo no celular, vocês podem deitar o celular, que aí vocês conseguem visualizar maior quando ela for mostrar algum ponto aqui. Senão fica muito pequenininho, vocês não conseguem ver. Mas pode continuar.
Sim. E outro detalhe do tricô é que nós precisamos depois arrematar esses pontos, né? Então, eu tenho inclusive essas três videoaulas. Agora, o três não dá efeito. A gente tem três, eu tenho três videoaulas no canal que são gratuitas, que são esses três básicos de tricô que você precisa para tricotar: montar os pontos. Segundo, você precisa fazer os pontos, que é o ponto tricô e o ponto meia. E terceiro, que é arrematar esses pontos. Dessa forma, você já faz muita coisa, muita peça básica. E aí, vem as variações, né? Porque você não quer fazer só um retângulo ou um quadrado, você quer fazer mais. Então, você tem as opções de fazer aumentos, diminuições e laçadas. E aí, é um universo de possibilidades também, né? Para poder fazer renda. Eu tenho aqui, por exemplo... uma peça. Nossa. É um xale e é todo rendado.
Vou sair para você
então,
mostrar
aqui
melhor.
Então aqui são pontos combinados. Esse daqui é o xale florescer, que são essas folhinhas. Então aqui você tem diminuições, as laçadas são aumentos. Isso daqui, gente, eu não considero complexo porque você vai desenvolvendo rapidinho no tricô, né? A partir dos pontos básicos você vai evoluindo para brincar, né? Eu sempre falo, é muito gostoso no tricô quando a gente vai aos poucos evoluindo, né? Então, são inúmeras as possibilidades de pontos.
É, isso assim, é, depende muito do modelo. No caso, se eu quero fazer uma blusa igual a sua, tem um ponto específico para fazer? Se eu quero fazer essa aqui, é um outro ponto específico? Seria isso?
Sim, então, por exemplo, esse ponto aqui, porque... quando a gente fala em ponto de tricô igual ponto arroz, nada mais é que a combinação do ponto meio e ponto tricô. Essa minha blusa, ela é no ponto musgo ou cordões de tricô. Nada mais é do que você tricotar tricô na frente quanto atrás, então ele vai intercalando. Aí aqui, nessa blusa aqui, inclusive, ela tem uma trama, essa trama inclusive simula um pouquinho do crochê. Então, aqui você tem combinações de laçadas com pontos juntos e também uma carreirinha aqui de tricô para você trazer esse efeito.
Ai, tô apaixonada,
então, os pontos
gente,
de... Então, os pontos de tricô, eles são combinações. E aí, gente, é como eu falei, são inúmeras, né? Então, assim, tem livros, eu tenho livros aqui, 400 pontos de tricô. Então, são... infinitas as combinações mesmo que a gente consegue fazer. E aí, normalmente, né, no tricô, nós temos a receita. Uma receita com passo a passo, pode ser em vídeo ou escrita, ali vai ter as instruções, igual uma receita de bolo. Vai estar ali. Qual fio precisa, qual material, qual a espessura da agulha, né? Essa agulha, por exemplo, aqui que eu estou usando, é a 9. Então, tem diferentes espessuras de agulha. Para iniciantes, eu recomendo a agulha 5, 4. Eu acho que é uma espessura bem
ela
média.
É mais fina, né?
Que então, essa. Ela não é tão grossa a ponto de ficar desconfortável, nem tão fina a ponto de também ser muito no detalhe, né? Então, a 5, eu acredito que é uma numeração bem legal para começar.
É, assim, a minha dificuldade no tricô, como eu falei, minha mãe sabe fazer. E ela já tentou me ensinar e não dá. O crochê eu peguei rápido. É que eu acho que acaba fugindo. Vamos lá, gente. Ai, que horror. Tô aqui com duas canetas. Então, a gente vai fazendo aquele movimento para pegar o próximo ponto.
Sim.
Eu não sei se é o jeito de eu pegar aqui que acaba escorregando, aí me irrita. Aí eu desisto.
Então, tem uma dica, por exemplo, que eu dou para quem tá com a agulha reta, que no início vai dar uma sensação de que vai escorregar mesmo. Porque fica meio tudo meio solto. Então, eu indico ou você ter um braço de uma poltrona, alguma coisa que você consiga apoiar essa base aqui da agulha, se você está usando uma agulha reta. No tricô também existe a agulha circular, que é uma agulha bem mais confortável. Deixa eu pegar ela aqui.
Não
conheço. E aí ela não, você não fica... Essa daqui é uma agulha circular. Eita. Ela é ligada por cabo e tem a ponta. Basicamente, é o que a gente precisa para tricotar, a ponta. Gente. E aí aqui é um pouco mais confortável, porque não vai... O ponto, vamos dizer assim, vai ficar tudo aqui um pouco mais confortável, menos com a sensação de escorregar. Tanto que é muito comum as iniciantes no tricô terem um ponto muito apertado. Justamente por isso, aquele medo, né, de perder os pontos e tal, do início. Mas é tudo, como eu sempre falei, é uma curva de aprendizado, é uma curva de adaptação também a você se sentir mais confortável para tricotar, né?
Ah, eu acho que dá para começar assim, do zero. Vou tentar, vai ser um novo hobby para mim. Aqui a Márcia está falando, ó, do xale, que trabalho impecável. Ah, nossa, vocês podem imaginar, gente, que foi tudo feito à mão. Nossa, eu admiro demais. É, todos os trabalhos feitos à mão, eu sou muito apaixonada. É, você percebe que hoje em dia mudou muito assim, essa questão das pessoas olharem e falar assim, ah, crochê e tricô é coisa da vovó. É, só quem faz essa técnica é uma vovó, porque você é nova, né? Você é jovem, então você percebeu essa mudança que hoje em dia as pessoas estão mudando, assim, valorizando mais, vamos botar assim.
Sim, eu acho assim que as pessoas têm visto principalmente o benefício das artes manuais como hobby também. Né? É, o quão aquilo te acalma, te traz o poder terapêutico mesmo de você tricotar, né? De fazer o trabalho manual. E também profissionalmente, né? Acredito que principalmente o crochê é bem mais em alta para trabalhar a venda de peças e tal. Então, assim, eu acredito que está tendo essa virada. Ainda existe eu diria um preconceito, assim, em relação. Porque o que acontece? As pessoas julgam do tipo, ah, não, mas tem que ter tempo. Eu não tenho tempo para isso. Mas, assim, é um tempo para você também, né? Quem tem como hobby é um momento, assim, que você está cuidando de você, cuidando da sua cabeça, desligando, né, da correria do dia a dia. Então, eu sinto, assim, que as pessoas jovens, elas têm buscado mais nesse sentido e culturalmente também, a gente está tendo uma virada para valorização mais do trabalho manual, como fugir um pouco da... Eu fiz até um vídeo recentemente sobre quanto cobrar, porque é uma pergunta que eu recebo muito, e eu acho que é um assunto assim, muito amplo. Então, e é muito delicado falar também, né? Porque a gente está falando de trabalho manual, né? E eu sinto assim que está tendo uma virada em relação à valorização disso. Porque a gente estava tão na máquina, no automático, no tudo igual. E hoje em dia, não. A gente quer uma coisa diferente. A gente quer uma exclusividade, né? A gente quer que a pessoa elogie a sua blusa e fale, nossa, eu que fiz. Tem coisa mais gostosa?
Gente, isso é muito bom, meu Deus do céu. É até interessante você falar sobre isso, que eu lembro que no mês passado eu fui no salão, fui com essa blusa aqui, que eu tinha acabado de fazer. Falei, óbvio que eu não vou esperar o dia perfeito para usar. Vou usar hoje. E quando eu cheguei lá, eu só vi aqueles olhares assim, das pessoas olhando, aí a minha cabeleireira veio e perguntou, foi você que fez, né? Que eu sei que você gosta dessas coisas. Eu falei, sim, foi eu que fiz. Aí já perguntou, vendo? Falei, não vendo. Então, é uma ótima forma de você divulgar o seu trabalho, que é o quê? Utilizando. Usa, ou então faz para dar de presente para alguém. Agora, o inverno está chegando, eu sou apaixonada por cachecol, só que lá no Rio, só tem uma semana de inverno. Aí eu vim para cá, fui no ano passado. E eu sei que aqui faz frio, tô no Paraná, tô no oeste do Paraná. Mas eu sei que aqui vai fazer frio, então eu já quero fazer, eu já fiz de crochê. Mas eu acho que o tricô é mais gostosinho, né, pra cachecol.
É, então, o tricô ele não tem uma trama tão grossa quanto a do crochê. Então, assim, ele vai ser um pouco mais maleável, você consegue fazer umas tramas mais fininhas, então... Eu acredito que fica mais confortável dependendo, porque tudo depende também do fio, do ponto, né? Mas tenho a preferência pelo tricô mesmo, né?
Então, quero começar a fazer. É, vamos ver, né, gente? Se eu vou conseguir, eu vou compartilhar lá no meu Instagram.
Vamos sim, vai ser bem legal.
Os primeiros desafios, né? A Márcia está aqui falando que ela é canhota, mas não tem dificuldades com, mas não tem dificuldades com as agulhas. Que bom, porque usa os dois braços, né?
Então, existem também métodos diferentes de tricotar. Então, por exemplo, tem um tricô que você faz que é guiando o fio com a mão esquerda. Tem outros que você faz guiando o fio com a mão direita. Então, assim, e tem também com quem que você aprendeu. Porque a pessoa, porque para o canhoto, por exemplo, tem pessoas que são canhotas que realmente elas tecem invertido. Totalmente ao contrário. E tem canhoto que não, que tece no modo que um destro tece. Então, varia bastante, assim, de... E até isso é um pouco... Gera um pouco mais de polêmica dentro do tricô. Porque tem o português também, que é com fio no pescoço.
Ah, é?
Então, assim, tem uma variação da forma de tricotar. Mas eu sempre falo, o importante é você fazer o ponto tricô da forma que se faz o ponto tricô. O ponto meia da forma que se faz o ponto meia. Então, se no final você tá fazendo o mesmo ponto que a receita tá indicando, o resultado vai ser o mesmo, independente da forma que você faz.
Ai, que legal. Então, deixa eu só colocar aqui novamente o tema para as pessoas que estão chegando aqui. Eu quero saber quem está chegando aqui pela primeira vez. Me fala aqui o que vocês estão fazendo, porque muitas pessoas assistem aqui a Rádio Costurando ou fazendo alguma outra arte manual, como a gente está falando aqui. Já quero saber. Então, o tema de hoje é tricô para iniciantes, tudo que você precisa saber com Rosiane Dilli. E aqui a gente já vai para a segunda pergunta, que eu também quero saber. Como lidar com os erros comuns ao começar a tricotar?
Então, eu tenho um lema, que é tricotar é uma arte, desmanchar faz parte. Porque é uma verdade. É uma verdade dentro do tricô. A gente vai ter que desmanchar. E principalmente no início, né? É não ter essa frustração de desmanchar, porque tudo é aprendizado. Todo pontinho que você fizer ali, ele não vai ser perdido, né? Você vai gastar um tempo, às vezes tá ali num pedação do cachecol, falar, ai, errei, lá no início, vou ter que desmanchar. Tá tudo bem, todo mundo desmancha muito, não tem problema. Mas eu também acho importante concluir os projetos. Então, assim, falando para as pessoas que... muito perfeccionistas, às vezes, falam, não tá perfeito, não tô gostando. Eu tava tentando ensinar pro meu marido a tricotar, e ele é muito perfeccionista, e ele desmanchou até ele desistir. E eu falei com ele que não é assim, tipo, no tricô, se você às vezes deu um errinho, deixa passar, você tá aprendendo. Então, assim, aquele erro ali é o processo de aprendizado. Então, você concluir uma peça, você ter a realização, falar, nossa, terminei, eu que fiz, isso é importante também. Então, assim, faz parte desmanchar, mas também não só desmancha. Conclui os projetos também, porque a gente precisa ter a realização, né? Não pode ter só o momento de frustração e não chegar num resultado final. E aí, erros comuns, é muito comum, por exemplo, a gente, no início do tricô, criar pontos que não existiam. E aí, de repente, por exemplo, vamos pensar, a sua malha era para ser 30 pontos. Aí, quando você vai ver, tá 32, você fala, gente, o que aconteceu? Vocês nem acham onde que foi. Tá tudo bem, é normal esse tipo de erro. Às vezes, porque em determinados pontos, você precisa cruzar o sentido do fio. Às vezes o fio tá na frente, às vezes o fio tá atrás. Nesse cruzar dos fios, às vezes você passa por cima da agulha. E quando você passa o fio por cima, você criou um ponto novo, porque ele tá ali em cima para ser trabalhado. E isso é um erro muito comum e tá tudo bem. No início isso vai acontecer, mas depois você vai se acostumar e isso não vai mais acontecer. É perder os pontos, né? Como eu falei, os pontos eles ficam nas agulhas. Então tá ali. E aí escorregou. Minha dica, vai para uma mesa, apoia na mesa. Se você tiver uma agulha mais fina, pega esses pontos com a agulha mais fina, porque aí vai ser mais fácil de pescar mesmo esses pontos e botar de volta na agulha. Mas o quê? O que eu posso pensar aqui de... Não se comparar, né? Cada pessoa tem um momento e uma curva de aprendizado. Então, assim, tem pessoas que têm mais facilidade com as manualidades, com as mãos de uma certa forma. Então, às vezes, rapidinho já vai pegar ali como faz o ponto, como que monta, Outras não, outras precisam assistir o vídeo 3, 4 vezes, ou então assistir naquele modo mais devagarzinho,
para fazer junto ali.
Exatamente. Então, assim, entenda que a sua aprendizagem, né, o seu método, o seu modo de aprender é só seu. Então, não se comparar com os outros. Obviamente, né, olhar os outros como inspiração, de tipo, nossa, quero chegar a conseguir fazer mais, quero conseguir fazer trabalhos mais detalhados e tal, mas quanto tempo a pessoa levou para fazer aquilo, né? Às vezes ela levou muito mais tempo. Então, assim, não se comparar também, eu acho que é uma boa dica para quem está começando.
Ai, muito obrigada, porque assim, eu sou muito perfeccionista às vezes, e eu confesso que eu sou dessas de desmanchar, não tá legal, e desmancho. É óbvio que, como você falou, até deixei anotada aqui a frase, tricotar é como uma arte. Tricotar é uma arte, desmanchar faz parte, adorei isso. Porque no crochê também, quando eu comecei a fazer essa blusa, eu segui uma receita, eu comprei lá um e-book e tal. E aí a menina explicou de uma forma que a linha ela era mais grossa. E a linha que eu usei era mais fina. Então, óbvio que deu uma diferença muito grande. Porque, um exemplo, ela fez 10 carreiras aqui, ficou enorme. E eu tive que fazer 20, né? Só um exemplo. Porque a linha era menor. E aí eu tive que desmanchar, fiquei chateada. Poxa vida, eu comprei a linha diferente. Mas não, eu consegui adaptar e fiz do meu jeito e ficou perfeito para mim. Pelo menos aos meus olhos, eu amei e isso que importa. Então, o que você falou lá no começo, quando você se apresentou, que o feito é melhor do que perfeito, é isso. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Vai começar algo novo, gente, seja o que for, se dedique e não fique esperando a perfeição, o momento certo. Você está começando, você vai errar, é normal. Então, no tricô também é assim, né?
E eu sempre falo, né? Olha que incrível que a gente pode desmanchar. Tem alguns trabalhos, né? Igual, por exemplo, na costura. Você cortou, às vezes, um pouco mais estreito. Não tem como.
Já era.
O tecido você perdeu. Você, talvez aproveita de uma outra forma, mas para aquele propósito ele se perdeu. No tricô, no crochê, você desmanchou, o fio tá lindo ali, pronto, te esperando para continuar, para fazer de novo, né? E até mesmo na vida, né? Trazer uma analogia. Nem sempre na vida a gente tem uma segunda chance para determinadas coisas. Então, que bom que a gente pode desmanchar. Vou jogar o jogo do contente. Que bom, né, que a gente pode desmanchar.
Legal. Você me fez lembrar de um jogo de banheiro que eu fiz de crochê. E eu fiz ele todo em várias cores. Me deu um trabalhão, porque é um tapete simples, quadrado, retângulo, né? E era só subir, fui fazendo, mudando as cores. Só que eu errei na hora de subir. E eu me empolguei, eu estava assistindo o filme e fui. Pá, pá, pá. Quando chegou na metade, ao invés dele ficar assim, ele ficou assim, curvado. Falei, ai, não acredito que eu errei nisso e tal. Eu tive que desmanchar, eu desmanchei. Eu fiz errado, assim, eu fiz uns truquezinhos que eu uso, que eu desmancho só a pontinha, dei um nozinho, ficou feio o acabamento, mas depois eu consegui esconder. E eu sei que da próxima vez, eu não vou cometer aquele erro. Eu vou fazer da forma certa, eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Senão a gente se distrai quando vê já era e fez um pedação e tem que desmanchar. Mas que bom que a gente pode desmanchar e fazer de novo, né? Como você
Sim,
falou. Eu estou vendo aqui um
exatamente.
comentário da Sara. Já fiz alguns trabalhos de tricô, mas a saída de maternidade da minha filha fiz de crochê. Que legal. Nossa, imagina a
Legal.
lembrança que ela vai ter, né? Ela vai poder guardar isso para o resto da vida. Então, várias pessoas chegando aqui agora. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando aqui agora, nós estamos aqui falando sobre tricô com a Rosiane Dilli. E ela está trazendo várias dicas assim para você que é iniciante, para você que quer começar do zero, como que você faz para perder o medo. Inclusive, me contem aqui nos comentários, vocês que estão assistindo, se vocês sabem fazer tricô ou não, e se vocês querem aprender, porque depois a gente vai deixar aqui as redes sociais dela. Ela vai contar um pouco mais sobre os projetos que ela tem. Então, tem canal no YouTube também para quem quiser assistir os vídeos gratuitos. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês e eu quero saber quem aqui já faz tricô ou não e se vocês querem aprender, porque é uma ótima fonte de renda. A gente fala aqui muito sobre hobby, mas pensa assim, deixa eu respirar um pouco, às vezes eu falo atropelada, né? Esqueço de respirar. Para quem está começando na costura, eu sempre falo muito sobre isso no meu canal. Inclusive, quem quiser aprender a costurar do zero, tem mini curso lá gratuito. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, das minhas redes sociais também. Então, assim, quem quer começar do zero na costura, você precisa comprar uma máquina de costura. Se você for pesquisar hoje, está em média em R$ 1.000, ou menos ou mais, dependendo do modelo da máquina. E a vantagem de você fazer um trabalho manual é que você não vai precisar da máquina de costura. Vai precisar o quê? Do básico, né? O que, que seria o básico, Rosiane? Fala aqui, por favor, para a pessoa que aprendeu hoje do zero.
Pronto. Agulha, fio. Eu falo fio, tem pessoas que falam lã, mas a lã é uma composição. Então, Eita. O que a gente tem ali é o fio, né? O novelo, meada, mas é o fio. E agulha, uma régua, uma fita métrica ali para você poder medir. E é isso, assim, inclusive, né, a respeito do que você falou de trabalhar, né, profissionalmente, eu fiz esse vídeo falando sobre quanto cobrar e eu também dou umas dicas, né, uma das dicas que eu falei nesse vídeo é sobre a exclusividade e o diferencial, porque um tricô básico você encontra numa loja baratinho, né?
Sim.
Então, assim, o legal de você fazer o manual também é você trazer a identidade do manual é você, por exemplo, tem um elogio que às vezes as pessoas acreditam que são elogios, tipo, nossa, o seu tricô parece um tricô de máquina. Eu não gosto muito desse elogio, porque assim, eu fiz todos esses pontinhos um a um, então assim, é, eu prefiro que a pessoa só fale que gostou e que achou bonito do que ela falar que parece de máquina, porque, e eu acho que é legal. Trazer isso na sua marca, na sua identidade, nas suas peças, deixar claro que aquilo ali foi manual, né? Colocar uma coisa mais de uma história mesmo, né, a respeito daquela peça. Eu sinto que traz muito mais valor. Não é só sobre o resultado final, sabe? Também tem a parte da história da peça.
E valorização acima de tudo, né? Porque a gente vê muitas pessoas também reclamando, nossa, tá caro. Gente, tudo tá caro. Vai no mercado agora. Com R$ 100, o que, que você compra com R$ 100? Você não compra quase nada.
E o que, que é caro, né? Às vezes, se, não é sobre... É o real valor. Se a pessoa não tem condição, então não é sobre o valor da peça. É sobre ela não poder pagar. É diferente. Ou não querer, não achar que vale a pena investir. Então, ela não é o seu público. O seu público são as pessoas que valorizam.
É. Uma vez, uma tia do meu esposo, falou assim, a gente queria comprar alguma coisa, eu não lembro o que, que foi. E aí, aí a gente falou para ela, não vou comprar porque é caro. E ela respondeu, caro quanto? Isso ficou na minha cabeça até hoje. Por quê? Depende, o que, que você quer? É, no caso, vamos lá, só um exemplo, tá? Eu tô com essa xícara aqui. Quando eu comprei ela lá na Mega Artesanal, no ano passado, em São Paulo. Não sei se você já foi para Mega.
Fui ano passado,
Ah,
primeira
sério?
vez, vou esse ano de novo.
Eu também, foi a primeira vez. Esse ano eu não vou, senão a gente ia se encontrar lá.
Ah.
E aí eu comprei essa xícara. Gente, eu achei tão caro. Só que assim, caro quanto? Por que você está falando que é caro? Porque isso aqui é personalizada, ela é bonita, você não encontra ali na loja. Se eu for no mercado ou em algum lugar que vende, eu não vou encontrar. E detalhe, eu comprei, pena que não vai dar para ver tanto. Eu comprei essa xícara aqui junto com o tecido igualzinho. E aí, como
Ai,
estava
que
chegando
legal.
perto, lindo, né? Olha só, tem um tecido igualzinho.
Lindo.
E aí, como estava chegando perto do Dia das Mães, eu fiz um pano de prato para minha mãe. Claro que eu dei outros presentes para ela também. Mas eu fiz um pano de prato, coloquei o barrado no pano de prato e junto com a xícara. Montei um kitzinho, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. E minha mãe, né, amou, assim, porque foi algo personalizado. Então, caro quanto? É isso aí. E é o que você falou, a gente precisa encontrar o profissional que vai pagar pelo serviço. Um exemplo que eu te falei da minha irmã, ela faz umas peças de crochê que eu falo que é artigo de luxo, parece até que é de ouro. É uma linha que ela usa, brilhosa, muito chique, parece ouro mesmo. E quando você vê o vestido, você fala, meu Deus, isso foi caro. E realmente custa às vezes R$ 800 um vestido, gente. E aí eu te pergunto, será que ela começou a fazer isso de uma hora para outra da cabeça dela? Não, começou do zero. Ela começou com peças básicas, aí uma cliente pediu um top diferente, depois pediu uma saia, depois pediu um vestido. E aí ela viu que essa área tem sim clientes que vão pagar. A gente só precisa encontrar o cliente certo para fazer as peças certas e começar a ganhar dinheiro com isso. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários aqui que eu quero ler. Hoje eu penso que precisamos de dedicação para aprender. Antes parecia um bicho de mil cabeças, kkkk, com essa troca de aprendizagem. Daí para cá, Dá muita vontade de aprender. Obrigada. A Gi que falou. Cadê? A Rita está aqui falando. Bom dia, professora Vivi, convidada. Eu sei fazer os dois, crochê e tricô. Mas o básico, fiz o cachecol, eno, não entendi aqui. Crochê,
toalhinha. E no crochê.
Ah, tá. Ficou junto.
E no crochê.
Eu acho muito legal, quem sabe, fazer os dois também. A Nelly falou, faço tricô desde criança. Aprendi com a minha mãe, que tecia maravilhosamente. Meu Deus, que legal.
Que poxa, legal. Lindo, né?
Eu sei fazer muito basicamente. Aprendi no colégio de freiras. Ainda era criança, mas me lembro de alguns pontos. Taboão da Serra, São Paulo. Olha que legal.
Que demais.
Ensinar, você já ensinou criança?
Olha... Ah, não, assim, eu tenho uma sobrinha que, na verdade, a minha mãe começou a tentar ensinar ela a montar os pontos e tal, mas, meu sobrinho, ele já era um pouco adolescente. Uhum. O meu afilhado de lá, 2008, que eu fiz a peça pra ele, eu tava ensinando tricô pra ele um dia. Ele até chegou a fazer uns pontinhos, mas não deu muita continuidade.
Mas,
de uma forma geral, manualidades, eu sou uma entusiasta, por exemplo, o crochê, eu aprendi crochê antes do tricô, eu aprendi crochê com a minha mãe, quando eu era criança, a costura é uma coisa assim, que eu tenho até umas peças aqui para poder fazer reparo, sabe, fazer barra
Ah, é?
da calça.
Legal.
Agora, eu tenho a máquina de costura, mas ela tá. Eu acho que a costura, eu sinto que ela é um pouco diferente, porque no tricô, no crochê, você pega ali o fio e a agulha, você já tá fazendo. A costura, você precisa botar a máquina, né? Tipo, às vezes cortar. Então, assim, eu sinto que esse processo, ele me trava um pouco. Mas eu tenho muita vontade de fazer um curso, assim, de costura mais intuitiva, sabe? Para fazer. Ah, não sei, eu acho. Eu adoro manualidade no geral. E gosto muito de costura também, apesar de eu não conseguir me dedicar tanto à costura.
O legal do tricô, do crochê, a gente pode fazer um exemplo assistindo alguma coisa, ou então na rua. Aqui tem um lago muito bonito, que às vezes a gente vai para lá para ver o pôr do sol. E uma vez eu
Ai, que legal.
levei o crochê para fazer. Nossa, é tão gostoso você sentar ali, ficar olhando para nada, né? Só fazendo um crochê ou um tricô. Isso faz bem para nossa mente também, né? A gente precisa cuidar disso. Inclusive, eu quero até lembrar vocês que teve um episódio aqui muito especial com a Silvia. A gente falou aqui sobre como você conciliar a vida profissional de quem trabalha em casa com costura, não somente costura, né, no geral, e a sua vida pessoal. E nossa, gente, a Silvia Marques tem um episódio aqui só vocês assistirem depois que terminar esse aqui. Vocês podem assistir porque ficou gravado e foi maravilhosa essa live. E a gente teve várias lições de vida aqui que ela compartilhou também algumas coisas bem legais, então vale a pena, porque às vezes a gente precisa parar um pouquinho. Eu até hoje, foi engraçado, eu te falei antes de começar, eu sonhei, gente, que eu tinha perdido o horário hoje da live. E aí, imagina, né? Acordei desesperada, falei, meu Deus, socorro. E já era 10h30, eu não tinha conseguido, e aí você foi, cancelou. E isso é aquele cansaço, às vezes, porque eu sinto que eu estou muito cansada, e aí, às vezes, eu acabo não conseguindo dormir direito, porque eu estou preocupada com o que eu vou fazer amanhã. E eu até brinquei hoje com meu esposo, falei, quando que vai ser as férias? Ai, para minha alegria, você tá perto, tá chegando, a gente vai fazer uma viagem. Deixa eu já antecipar, eu sei que o momento é somente seu, mas só antecipar aqui que nas próximas semanas eu vou tirar umas férias, então vocês não vão me ver por aqui, mas a Ana estará aqui para fazer as lives, não vai parar, mas eu vou tirar esses dias de descanso e eu necessito, sabe de quê? De praia. Eu amo praia, nossa, eu sou apaixonada. Você não tem praia aí, né? Mas deve ter
Não.
bastante cachoeira.
Na minha cidade, nem tanto. Para sair, para
Não?
ir para cachoeira, a gente tem que ir para uma outra cidade aqui pertinho. Mas sim, tem umas cachoeiras. E praia sempre é muito bom, né? A água do mar, ela lava a alma, né?
Sim. Às vezes é só de olhar. Só você ficar olhando para aquela onda ali, já, nossa, traz um bem assim muito grande. Mas voltando para a live, que estamos aqui para falar de tricô e não de praia, tem uma dúvida aqui que eu achei interessante da Ilma. Minha dificuldade é na hora da cava e decote. Quando e como fazer?
Então, existem, né, formas de modelagem. Vai depender muito do que você quer fazer. Tem todos os tipos de decote e todos os tipos de cava. Eu acredito, tem duas formas para você fazer cavas e decotes. Uma é seguindo uma receita. Eu, por exemplo, tenho receitas que, inclusive, não tem a cava, é aquele modelo italiano, então é um pouco mais. Então, para iniciantes, eu acho que é uma boa fazer, não fazer peças com a cava, porque a cava você precisa fazer umas diminuições. Então, para alguns casos, para quem está começando e quer fazer peça de vestuário, essa daqui, por exemplo, ela não tem
Eu
cava.
ia te perguntar
Ela
isso.
é reta.
A
Ela é
sensação que eu
100%
tenho,
reta.
antes de você explicar, é que ela foi feita reta, costurou só no ombro e não
Só no
teve
ombro.
nada que descenda, é
Não
isso?
tem.
Gente, que
Não tem.
incrível!
São dois retângulos. Então, para quem está começando, eu acho que é muito bom você não se preocupar muito com a cava e com o decote. Mas aí depois, igual, por exemplo, esse daqui é um decote canoa. Ele é reto. Se você depois. Porque como ela é mais molinha, tá vendo?
Eu
Não
vou
é uma
sair
trama
novamente
tão
aqui para
fechada. Ó, ele é bem soltinho a trama, não é tão fechada. Então, o caimento, né, no corpo já modela. Então, tem um truque para quem não quer ter tanta dor de cabeça com cavas e decotes. Então, dá para você fazer peças sem ter a dor de cabeça da cava e decote. Se
Gente,
você
amei.
quiser fazer a parte de modelagem, mas aí realmente tem que estudar. Não, eu não vou, não acho interessante me aprofundar muito a respeito disso, porque assim, aí entra na parte de modelagem mesmo, de molde, de você entender quanto que você precisa diminuir, aí fazer as contas, a matemática ali para ver quanto que teria que diminuir aqui, né? Quantos pontos, por quanto tempo. Então, assim, é um pouco mais aprofundado, não, eu não consideraria como um tricô iniciante.
Nossa, interessante isso.
Para
Aqui,
quem
uma
quiser
dica.
estudar, para quem, desculpa, só voltar,
Não.
porque para quem vai seguir a receita, a cava já está ali. A designer, né, quem desenvolveu a receita, ela já calculou tudo isso para você. Então, você não precisa ter a dor de cabeça, é só seguir a receita, que em algum momento ali vai ter as diminuições para cava, para fazer a costura e tudo mais.
E é engraçado que eu não sou de seguir assim. Ai, gente, que feio falar isso, mas às vezes, como eu sei fazer o crochê e eu já domino um pouquinho, não sei tudo, óbvio, mas algumas coisas eu sei fazer e só de olhar eu consigo. Um exemplo dessa blusa, se eu quiser aplicá-la agora, nas técnicas do crochê, eu vou conseguir fazer sem seguir a receita. Isso é muito legal. Só que às vezes eu acho assim, ai, nem precisa, bobagem, vou ficar perdendo tempo lendo receita, aí faço tudo errado. Aí acontece que tem que desmanchar. E é o que você falou, a design ela já pensou, ó, quando chega aqui você para fazer a cava. E aí eu não, eu vou direto, entendeu? Então é
Então,
importante.
em comparação ao crochê, o tricô não é tão simples de você fazer de olho. Principalmente a parte de construção. Tem algumas coisas até que você consegue pegar, dar um zoom, contar ali quantos pontos dá para fazer. Só que eu acredito que como, vamos dizer assim, os pontos, igual, por exemplo, para fazer essa blusa, eu montei todos os pontos e fui subindo à frente, atrás, depois eu costurei. Então, assim, esse cálculo, né, de quantos pontos você vai montar de acordo com o tamanho, eu já fiz. Se você quiser fazer, aí dá um pouquinho mais de trabalho, né, e não é tão simples de experimentar. Essas peças que são com costura, você tem que praticamente fazer ela toda para depois ver se cabeu, se deu direitinho. Então, não é tão simples de fazer de olho, porque no crochê você faz ali, às vezes, uma correntinha, né? E ali você já mediu, você já viu que dá, e aí meio que dá para seguir, né?
Não, mas no tricô eu prometo que eu vou ler a receita, eu vou seguir tudo certinho. Hein? Eu gostei, ó, da dica aqui da Josenaide. Essa peça que ela mostrou é muito linda. Imagino numa blusa com decote sexy, corte quadrado, costas nua, adoro. Nossa, ó,
Gostei,
bem
gostei.
diferente,
Dá
né?
para fazer.
Tem uma pergunta aqui que eu aprendi agora que não se fala lã, se fala fio. É isso? Qual o
Fio,
fio?
é fio.
Qual a melhor lã para fazer vestuário?
Olha, e aí entra no parênteses do vestuário, né? Existe muito uma crença de que tricô é só para o inverno. E aqui estou provando de que não, né? A gente tem tricô o ano inteiro, dá para fazer de vestuário de verão a vestuário de inverno. Fechou esse parênteses. Melhor fio. Para verão, eu vou indicar fios de algodão. Então, eu, por exemplo, gosto muito de fios de uma espessura... Pode falar a marca aqui? Como
pode,
que é?
Pode, fica à vontade. Tá. Até se você tiver alguma parceria, pode ficar à vontade, tá? Pode falar.
Sim, então, eu tenho uma parceria, inclusive, com a Pinguim. Essa daqui é uma blusa que eu desenvolvi com o fio Bella. É um fio que eu amo. Nossa. E eu fiz com uma agulha mais grossinha, agulha 5. Então, ficou com um caimento bem molinho, por isso. E o fio Bella para verão, assim, para mim é um dos meus favoritos. Para vestuário, eu tenho opções como fio de... Eu tenho alguns fios aqui, inclusive, por exemplo, para iniciante, o fio certificado, ele é um fio legal também. Tem outros fios. Assim, gente, qualquer fio... Na verdade, eu vou dar uma dica mais prática. Não escolher um fio mesclado. Não escolher um fio escuro, se você está começando. Por quê? Porque quando você está começando, você precisa ver os pontos. Então, se você escolhe um fio preto, você não vai enxergar os pontos muito bem. Então, acho que já é um ponto bem negativo. Fio mesclado também, você não vai ver tão bem a trama. Então, tirando isso, qualquer fio você consegue fazer vestuário. Eu acredito que o mais importante é você saber escolher o fio para a receita que você vai seguir. E aí eu preparei um conteúdo, tá fresquinho lá no meu Instagram, que é justamente sobre isso. Porque, por exemplo, aqui eu falei fio Bella para fazer essa blusa. Mas na minha cidade não vende pinguim, só vende círculo. Como que eu faço? Lá nesse vídeo eu explico exatamente como que você vai escolher um fio para substituir. Que acho que é a maior, é a dúvida que eu mais recebo na minha vida de tricoteira. Qual fio que eu vou usar? Porque eu não tenho esse que você indicou na receita. Então, eu vou ensinar você, eu ensinei, né, vocês ali, tá nos destaques no meu Instagram, como escolher esse fio para substituir na receita que você vai seguir. E aí é isso, voltando à pergunta da Alzira, você consegue fazer com qualquer fio, a verdade é essa. Vai depender muito do tipo de peça que você quer fazer, né?
Isso que
eu ia
falar.
Se é um casaco, se é uma peça de verão. Porque tem fios, por exemplo, que eles dão uma laceada. Então, assim, vai depender muito do que você quer, né? Da ideia.
Eu ia falar sobre isso, né? Que a escolha do modelo que vai determinar isso, né? Mas é bom você ter falado já essa dica de que tricô não é somente para inverno. A gente acaba criando isso na nossa cabeça, né? Pelo fato de não ter conhecimento. Mas é importante. Eu já até deixei anotado aqui, como eu sempre falo. Deixem um bloquinho de anotação aí, que é muito importante. Aqui a Alzira está agradecendo. Obrigada por me dizer que é fio e não lã. Eu também. Para mim, eu falo lã. Ah, qual é o tipo de lã que eu poderia fazer essa roupa, essa blusa aqui? E não, a gente está aprendendo aqui as formas corretas, né, de falar.
É, a gente se acostumou, né? No início das minhas aulas mesmo, eu falava lã. Até eu entender que a lã é uma composição do fio. Então, tem fios que eles são de lã, e aí a lã... É um fio mais nobre, então você vai ter... Porque o que acontece? A lã, ela vem da ovelha. Então, é um fio que ele vai ser mais respirável, não vai ser, por exemplo, igual a composição de acrílico, que é um fio mais industrial, né? Não vou entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou me prolongar demais.
Eu tô vendo aqui o seu Instagram, deixa eu já compartilhar aqui. Eu sei que a gente sempre deixa para o final, mas o nome é Rosiane _ Tricô e tal. E eu vou compartilhar aqui... Compartilhe a tela, deixa eu ver, para mostrar o seu Instagram, que tem peças tão lindas, que nossa,
obrigada.
Deixa eu ver, tá aparecendo aí, né?
Tá.
Então, vamos lá, uma coisa que eu amo, são as cores, que você escolhe, é proposital, né, você tem um bom gosto, assim,
então, a minha cartela de cores é outono.
Ah, a minha também.
Então, eu vou muito pro outono, tudo terroso, verde, eu vou muito ali.
Que lindo,
inclusive,
gente.
Esse colete, ele é bem legal para iniciantes.
É fácil? Você acha assim, se considera ele fácil?
São então... pontos básicos e a costura fica aqui no pescoço e no ombro e na lateral. Então é bem legal. É uma peça maior. Então, assim, eu não indico para ser a primeira peça. Mas se você já fez um cachecol, uma coisinha ali, dá para ir tranquilo pro.
Lindo demais. Ó.
Obrigada.
Ai, gente, muito chique. Nossa, eu amo demais. Já fico pensando no inverno. Ai, que gracinha. de criança.
Esse conjunto infantil é muito legal também para quem é iniciante fazer. E roupa de infantil é legal porque é rapidinho, né? E quando você vai fazer um cachecol para adulto, sei lá, é 1,60 m. Para infantil, não, 1,20 você já termina, ele é mais estreito. Então é
É.
bem legal.
Nossa, até vestido. Nossa, meu,
Sim.
gente, é muito perfeito, meu Deus. Ai, ai, dá pra gente se
Obrigada.
vestir muito bem, né? Olha que legal.
Dá.
Não. Nossa, que
Essa
é isso?
daí é uma ferramenta para você transformar uma meada em novelo. Porque tem muitos
Gente.
fios que são, principalmente os de lã, eles vêm no formato de meada. Nossa, não tem uma meada aqui comigo. Mas eu tenho um vídeo, inclusive, mostrando como desfazer, né? Que eu mostro exatamente abrindo a meada. Tem como colocar nessa ferramenta e tal, mas tem como você fazer sem ela também. Você coloca numas cade
Legal.
no encosto da cadeira, é bem legal.
Ai, tô apaixonada. Então, continuando aqui, só para vocês verem o Instagram, para vocês aprenderem, porque tem pessoas que estão chegando aqui agora, não conhecem ainda a Rosiane, então fiquem à vontade para ir lá. Depois ela vai falar um pouco mais das redes sociais dela. E como eu te falei, eu sou apaixonada. Assim, quando eu vi seu perfil, eu falei, nossa, minhas cores. Então é isso. Eu sou outono quente e eu sou
Eu
apaixonada
também.
pela minha cartela. É, legal.
Outono quente.
Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários antes da gente continuar. A Lúcia falou, amo tricô e crochê. É, e uma falou, tem uma revista específica de receitas? Onde encontramos? Se você já quiser antecipar, então, algumas coisas.
Então, existia muitos anos atrás aquela Montricô. Tinha alguns materiais escritos, mas a verdade, meu sentimento, é que a internet deu uma virada nisso. Hoje em dia, né, tem canais, inclusive tem tricoteiras. Eu não sou a única tricoteira no YouTube produzindo conteúdo gratuito, né? Tem a Bianca Schultz, que inclusive já teve por aqui dando entrevista. Ela tem um canal maravilhoso também de tricô de uma forma geral. O meu canal hoje. Eu tenho mais de 160 receitas gratuitas. Então, assim, tem de todos os níveis e todas com vídeo e passo a passo, né? Então, hoje em dia, o escrito não tá muito em alta. Tá mais em alta o vídeo ali,
Eu
que já
prefiro
facilita
vídeo.
bastante para quem tá começando, né? Depois de um tempo, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu comecei, né? Eu até falei no início, eu comecei a tricotar em 2008, gente, e eu aprendi no YouTube. Aprendi na internet a fazer tricô. Por isso que eu acredito tanto que é possível, né? Quem nunca colocou a mão na agulha começar a tricotar com a internet. Então, depois de um tempo, na verdade, na época não tinha muito vídeo. Os primeiros vídeos eu aprendi a colocar os pontos na agulha, que é o que eu falei, colocar o ponto na agulha, fazer o ponto e arrematar. Isso eu aprendi no vídeo. E aí depois eu fui para os blogs, que são as receitas escritas. Eu tenho uma preferência por receita escrita porque eu acho mais prático. Então, no nível de tricô que eu tô, eu não preciso necessariamente do vídeo. Às vezes, para uma técnica específica, precisa.
Interessante.
Mas, em geral, o vídeo. Eu não preciso assistir um vídeo inteiro de passo a passo. Mas, normalmente, eu acho que é isso. As revistas não estão muito em alta. E eu vou ser bem sincera, eu não tenho buscado muito por revistas. Então, não sei dizer se existe alguma que ainda está em circulação. Mas na
É,
internet tem muita coisa. Muita coisa.
muita coisa gratuita também, muito legal.
Sim.
É, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, várias pessoas chegaram aqui depois e já pegaram metade aqui da live e não te conhecem ainda. Conta resumidamente aqui novamente que você falou que teve burnout. Gente, eu não consigo falar algumas
Burnout.
palavras. Isso é muito grave, isso é muito sério. Às vezes você nunca nem ouviu falar nessa palavra, ou você já está até entrando nisso e não percebeu ainda. Então, ela teve que fazer essa transição de carreira. Eu queria que você explicasse rapidamente aqui, por favor, o que você
Sim.
falou lá no começo.
Então, o burnout, ele é uma palavra em inglês, né? E nada mais é do que uma estafa, no meu ponto de vista. É você chegar no momento em que você não conseguir continuar em determinado área. No meu caso, foi o meu trabalho, eu era analista de sistemas. Eu estava numa empresa que não estava me sentindo valorizada, estava muito desgastada do trabalho, muita cobrança, um conjunto ali que eu saí. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei muito desnorteada, porque eu realmente, na época, eu perdi a vontade de trabalhar com o que eu fazia, eu era analista de sistemas. E aí eu comecei a buscar uma coisa nova. E a verdade é que eu estava num momento de vida que me permitiu buscar. Nessa época eu morava na Holanda, meu marido trabalhava lá,
Nossa.
eu estava junto com ele, nós moramos seis anos, quase 6 anos lá. E nesse período, era um período assim que, vamos dizer que o meu salário, ele não complementava tanta renda, não era tão necessário no momento. Então eu tive a oportunidade, o privilégio de começar do zero. Então eu decidi que eu não ia mais trabalhar com informática. Hoje em dia eu voltei a ter amor por informática, não a trabalhar. Eu falo que eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar de programação, não gosto de trabalhar com isso mais não.
E o conhecimento ficou, né,
Mas
pro resto da vida.
ficou. E é muito engraçado um parêntese sobre isso, que escrever receita nada mais é do que programação também, porque são instruções que você vai escrever ali, você pede para a pessoa repetir. Então tem muito uma relação, uma analogia com a programação, né, que é a minha formação.
É.
Mas aí foi isso, eu tive essa oportunidade de recomeçar uma profissão, e aí isso foi lá em 2018, lá na Holanda. Na época da pandemia, o meu negócio, ele cresceu muito, porque muitas pessoas buscaram, né, o Nutricô, um momento também de conexão. A gente se conectou mais como comunidade, porque era o que a gente tinha, né, na época, era o virtual. Então, eu sinto que também teve esse crescimento nessa época, e é isso.
Nossa, obrigada por compartilhar, porque eu estava até assistindo um vídeo um dia desses de um canal que eu sigo de minimalismo. O nome do canal é Parece Óbvio. E a menina estava falando, não lembro o nome dela, explicando que ela teve o burnout. Gente, que dificuldade para falar essa palavra. E ela trabalha, se assim, não trabalha somente em casa, no YouTube e tudo mais. Na empresa dela, eu não lembro se é banco ou se é TI. É um dos dois. E ela falou que chegou uma hora que o corpo dela parou. E aí teve todo esse problema, entrou em depressão também, vários problemas psicológicos que ela teve.
Sim.
E aí ficou afastada
Tem
do
vários níveis, né?
trabalho. É. Nossa, só que dela foi muito grave, teve que passar por
Pois
vários psiquiatras. E ela falou que está tratando ainda, já tem um ano. E aí teve que se afastar. E agora, no caso, ela falou que tem a possibilidade de voltar. Só que ela falou, eu não vou voltar para o lugar que me
não.
feriu. Isso é
Pois
muito
é.
grave, gente. Isso é muito triste. Então, ela vai precisar fazer, sim, essa... Buscar uma nova carreira para a vida dela. Porque para lá ela não volta mais. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente também. Então, é bom a gente
Com
alertar
certeza.
qualquer sinalzinho. Procure um profissional, um médico específico, né? Especializado nisso. Para cuidar de você. Então, continuando aqui, eu quero saber se vocês estão gostando da live. Deixem o like de vocês, que isso é muito importante, porque dessa forma a gente vai saber se a live está sendo boa ou não, gente. Senão, se a gente não vê like aqui, parece que a gente está falando aqui e as pessoas não estão gostando, né? E deixem também
Né?
as perguntas para o final. Vamos para a próxima pergunta, que é: que dicas práticas você tem para quem está começando no tricô? Eu sei que você já deu várias dicas, mas, né, só para resumir aqui nessa pergunta.
A dica prática que eu vou dar é treinar mesmo, é fazer os pontos básicos, é não se cansar de repetir, né? Porque o tricô é a repetição dos pontos. Então, começar a montar os pontos e aí faz um pouquinho, desmancha, tá tudo bem. E exatamente isso, né? É você não ter a preguiça mesmo de ir, porque é uma curva, você vai ter que enfrentar aquela curva ali de aprendizado. Então, de forma prática, é praticar, a verdade é
Praticar.
essa, né?
E o
Sim,
feito é melhor
sim.
que perfeito. Trazer isso
Isso.
realmente na prática, né? É começar sem medo de errar.
Exatamente.
E eu falo isso porque, assim, como eu te falei, eu também estou nesse processo que eu quero aprender. Só que eu sei que não vai ser de uma hora para outra. Eu sei que vai ter vários
Sim.
desafios. E muitas pessoas, às vezes, querem começar uma coisa. Vou colocar assim dentro da minha área da costura. Muita gente chega para mim e fala: Viviane, eu quero aprender a costurar. E aí ela se cadastra no meu mini curso, que eu disponibilizo um mini curso gratuito para iniciantes, que é o basicão, para você usar a máquina de costura, perder o medo de costurar e tudo mais. Mas eu vejo muitas pessoas ansiosas. Então, quero começar a costurar porque eu quero fazer um vestido para mim. Eu tenho uma festa para ir mês que vem e eu quero fazer o vestido, só que não é assim. Você vai precisar do tricô. Comprar agulha, errar. Você vai acertar, você vai continuar, você vai fazer... É, você acha legal fazer aqueles... Como é que se fala? Umas demonstrações
para a gente ver a nossa...
Amostras.
Então, ver a evolução. Na verdade, assim... Se eu fosse dizer, sei lá, o primeiro projeto, vou começar hoje a tricotar. Primeiro, antes de fazer um projeto, faz os pontinhos básicos. Monta ali, sei lá, 20 pontos, faz uns pontinhos, para você sentir o movimento. Porque até isso, né, eu acho que no início você talvez vai estranhar um pouco de o jeito de pegar a agulha. Cada um, às vezes, vai ter um jeito mais confortável. Uhum. Então, faz isso, usa uma poltrona de apoio, alguma coisa para a agulha não ficar caindo. Tenta não tensionar muito a mão, não apertar muito o ponto, porque se o ponto cair, tá tudo bem, você pega ele de volta, vai com calma, né? E tenta também não estar tensa, né? Tipo, não dá para... tem até um vídeo da Marisa Monte, que ela tricota. E ela fala que não dá para brigar com o fio, né? E eu acho que é um pouco isso do tricô também. Não briga com o tricô. Seja amigo dele, vai ali com calma e tal. E para a primeira peça, faz um cachecol. Porque o cachecol nada mais é do que você... E aí eu digo o cachecol mais básico de todo. Isso, é uma reta. Você vai ali o resto da vida. Se ele crescer um pouquinho, se ele diminuir, tá tudo bem. Depois você lida com isso. Mas faz um cachecol básico. A minha primeira peça de tricô foi uma manta. E aí foi uma manta de malha. Meia na frente, tricô no avesso. Ela ficou gigantesca, toda torta, toda... E o que acontece? A malha, se você... Aqui eu não tenho uma aqui. Mas ela vira. Se você não, se não fizer uma borda pra ela, ela enrola. Ficou uma manta horrorosa.
mas serviu de aprendizado.
Eu fiz tantos pontos que a próxima peça que eu fui fazer já tava craque. Tipo,
gente,
então, assim, eu acho
legal.
Que é isso. É a prática mesmo, sabe? Não tem jeito.
Eu vou ganhar uma sobrinha agora em setembro desse ano.
Ah,
eu tô até pensando, você falou, eu já tenho 6 sobrinhos, né? Tá vindo a sétima aí. Você falou de manta, eu queria muito fazer uma manta de tricô. Eu acho assim, um desafio muito
é bem
grande,
gostoso.
Muito difícil, mas
então,
vou tentar.
É tempo, né? É entender que a manta vai gastar mais tempo. Inclusive, eu tenho uma manta no canal, que eu fiz com parceria com a Pinguim também. E ela é uma manta de quadradinhos perfeitos. Então, ela tem diminuições. Ela começa, vamos dizer assim, assim. E ela vai encolhendo. Eu não tenho a foto dela. Não tenho nada dela aqui. Mas ela vai diminuindo. Até que no final, você tem só uns pontinhos e arremata. E aí, você faz vários quadradinhos. Então, assim, você não sente tanto sofrimento de fazer um negócio grande. E aí, depois você costura esses quadrados. Então, assim, acho que é para quem... Às vezes, tenha um pouco de medo de falar, nossa, vou fazer um negócio muito grande. Fazer uma manta com quadradinhos é uma boa técnica. Uma boa dica.
Gostei. Vou pesquisar lá depois, com certeza.
Tá.
Eu quero ver aqui os comentários, que eu perguntei se as pessoas estão gostando. A Regina falou que sim. A Rosilene me deu um susto, falou que não tá gostando. Ela tá amando.
Olha só. Ah, bom.
Ai, que susto, né? Não tá gostando. Tá amando. Leocádia tá sempre aqui também, tá amando a live. Você tem curso? A Cleide perguntou. Sim, depois... Quer falar logo agora da sua comunidade?
Você que sabe. Então, na verdade, eu falo que o tricô, no meu ponto de vista, ele funciona quando a gente está junto. Eu falo, tricotar é bom. Eu tenho muitas frases. Tricotar é bom, mas tricotar junto é melhor ainda. E essa é uma frase assim, que eu acho que faz muito sentido. É porque o tricô, gente, em geral, ele acaba sendo um pouco solitário. Você vai ficar em casa ali, tricotando. E quando você tá numa comunidade, é muito mais legal. Porque vai ter um monte de gente ali, na sua tribo, falando a mesma conversa. Então, hoje, na verdade, já faz 4 anos que nós temos o Clube Tricoital, que é uma comunidade. E aí, o que que tem dentro do Clube Tricoital? Nós temos um grupo fechado no Telegram, que a gente tem muita troca. Nós temos tricote junto, que é
Legal.
quando você, a gente define uma peça que vai todo mundo tricotar junto, a mesma peça. Então é legal porque no final a gente tem várias peças de cores diferentes,
Gente,
né?
que
Cada uma fez
lindo.
de um jeito e troca de experiência, né? Então, por exemplo, esse último que a gente fez, deixa eu mostrar para vocês, que a gente fez de uma meia, uma fofura, ó.
Meu
Essa
Deus, que
daqui
coisa
é a meia
linda.
primavera. Então,
Ai,
nós
gente.
temos agora várias meias primaveras que as meninas tricotaram também. Então, assim, tem essa troca, né, que é muito gostosa. Tem as receitas exclusivas, por exemplo, essa meia, ela faz parte, ela é uma receita exclusiva. Hoje no clube nós temos 30 receitas exclusivas, das mais variadas. Então, tem verão, é peça de vestuário, tem bolinha de Natal, tem um pouco de tudo, gorro, acessório, então tá tudo dentro do clube, além de cursos. Lá eu tenho um curso que eu chamo de curso essencial, que é o curso de tricô que vai além do básico. Além dos três vídeos que eu falei, que são os vídeos, o inicial que você precisa do tricô, lá a gente tem diminuições, aumentos, os termos em inglês também, porque tem muita gente que gosta de pegar receitas em inglês, então também tem isso. E tem um curso aí um pouquinho mais avançado, que é da técnica de brioche. Poxa, eu não tenho nada aqui da técnica. Mas é uma técnica de tricô entrelaçado, que é bem legal. É uma trama. Para quem assim já está acostumado com o tricô e quer dar aquele passo a mais, a técnica de brioche é bem legal. No próximo mês eu vou lançar o curso de
Ai, meu
jacquard, que é
Deus,
essa
que lindo.
técnica do tricô colorido, que você combina, né? Aqui são duas cores, mas você pode combinar até três. Então, vamos ter esse lançamento para o próximo mês. E é isso, o clube ele é vivo, né? Então, tem sempre lançamentos, tem sempre coisa acontecendo, muita troca. Então, é sempre muito legal. E convido
Legal.
vocês a fazerem parte do clube. No tricoital.com.br tem mais informações. Eu também vendo os cursos avulsos. Então, o tricô essencial e o curso de brioche, você consegue adquirir avulso. Mas eu não recomendo, porque vale muito mais a pena você fazer a assinatura do clube, mesmo que por um tempo menor, mas ali você absorve, porque todos os cursos estão dentro do clube, né? Então, eu acho que o clube é a melhor opção.
Ai, que legal. Eu vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo. Já até tem aqui das redes sociais, que tem o Instagram, tem o canal no YouTube também. Depois ela vai falar de uma surpresinha que ela preparou aí para vocês, que eu fiquei apaixonada. Mas calma, gente, calma que a gente já tá quase aqui, indo pro
Tá
final. Depois
quase.
você fala, né, da cereja do bolo. Mas aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os links para vocês acessarem e ver mais informações. E eu quero ir aqui para a última pergunta, que é: quais são alguns projetos simples e gratificantes para iniciantes no tricô?
Então, eu falei que o primeiro, eu acredito que tem que ser o cachecol,
Sim.
né? Então, assim, eu acho que é o mais fácil e onde você vai conseguir praticar mais ali. E a minha dica é você pesquisar mesmo, tipo, projetos que você considera que vai ser do seu gosto também. Porque, por exemplo, gorro. Tem vários cursos, várias aulas de gorro. Mas a pessoa fala, gente, eu nunca vou usar um gorro na vida. Então, assim, não faz muito sentido. Apesar de que, gente, a verdade é que quando você conclui um projeto, não interessa, no final você vai ficar sempre muito feliz, mesmo que seja para presentear também, roupinha de bebê. Então, assim, tem roupinhas de bebê também super fáceis de fazer. E o legal da roupinha de bebê é que é pequeno. Então, é um projeto que rapidinho você finaliza. Então, te dá uma satisfação também rápida, né, de você ter um resultado rápido. A verdade é que dá para fazer de tudo. As mais ousadas, por exemplo, já pegou ali o jeito do ponto, sentiu que está confiante, dá para fazer essa blusa, que é a blusa malva. Dá para fazer. Então, assim, eu acredito que vai variar muito da pessoa e do que ela quer, né? Qual que é o propósito também dela estar tá fazendo tricô, o que ela está sentindo que é interessante, né? E tem a surpresinha que eu preparei para vocês,
Deixa eu
que eu
até.
preparei.
Já vou separando aqui algumas coisas, pode falar.
Preparei um e-book com cinco sugestões de receitas para vocês, que eu considero receitas que são fáceis para quem já está começando a tricotar. Então, assim, são receitas que tem o vídeo e tem a receita escrita, então você consegue acompanhar os dois. O passo a passo em vídeo é sempre bem detalhado, então vai ter todas as informações
ali para
vocês.
Eu posso colocar aqui para você explicando melhor, né?
Pode.
Deixa eu colocar aqui. Então, assim, aqui na descrição do vídeo, seja no meu canal ou no canal da Maximus, você vai ver que tem, ó, descrição, é o box de informações que tem abaixo do vídeo. Deixa eu ver. Já tá aparecendo, tá, né?
Uhum.
Então, aqui embaixo, ó, o vídeo tá aqui. Aqui abaixo tem todas as informações, como eu falei, redes sociais e tudo mais. Aqui tá escrito e-book gratuito. Deixa eu fechar ali. Ih, peraí, eu tirei sem querer. De novo. Tá aparecendo, não. Cadê?
Ainda aqui. Não. Agora
clicou lá no link, não. É gratuito, como ela falou, então você pode começar a explicar, que eu vou mostrando aqui o e-book.
Pronto. Então, na primeira parte do e-book, eu vou ter uma mini apresentação, né? Aí a capa e tal.
Uhum.
E aí apresenta um pouquinho do meu trabalho. Como eu falei, eu tenho mais de 60 receitas gratuitas disponíveis no meu canal no YouTube e no Instagram, tô por lá também. E aí, eu já coloquei para facilitar a vida de vocês o link dessas três aulas que eu falei que são fundamentais para quem está começando a tricotar. Então, só clicar na imagem e você já vai jogar para o vídeo.
Tá.
E aí, em seguida, eu tenho a apresentação do curso de tricô essencial, que é o que eu falo que é o, além do básico, né? Então, são 10 videoaulas. Dentro desse curso também tem três receitas exclusivas para nível básico, e como eu falei, esse curso está dentro do clube, então você pode adquirir de forma avulsa, mas dentro do clube ele já está lá disponível. E aí em seguida são as receitas, né? E aí a gente tem primeiro o cachecol Érica, que é um cachecol com quadrados, assim, de ponto básico, tricô e meia. Eu acho que fica bem legal, e ele é num fio mesclado, funciona também para quem já
Lindo
tem um fio
demais.
mesclado, né?
Aí no
Uma
caso aqui, só
parceria
para
com a
te perguntar,
Pinguim.
a pessoa clica aqui, né? Receita escrita ou vídeo, né? Só clicar
Isso.
aqui.
Aí já
Tá.
tem o link, só clicar. E aí, continuando, a gola verdejo, que é uma gola também super simples, o ponto bem básico de fazer. Essa daí já tem um pouquinho, não digo avançado, mas já tem que fazer um pontinho junto. Mesma coisa o gorro. Já tem que fazer, às vezes, um ponto junto, um aumento. Mas isso no vídeo dá para assistir. Não, você consegue acompanhar, porque no passo a passo do vídeo eu apresento exatamente como fazer. Esse gorro
Legal.
também é bem fofinho.
Muito lindo. Lembrando para
E
vocês que estão assistindo no celular, para assistir com o celular deitado. E até aumenta, né, a
isso.
qualidade se a sua internet estiver boa, para vocês visualizarem perfeitamente. Pode continuar.
Aí o
Nossa, que.
xale petúnia, que é um xale bem legal para usar à noite. Esse fio, inclusive, ele tem um brilho que fica bem legal. E foi até o que eu mostrei para vocês no início.
Muito
E
lindo.
por último é o colete que você
Ai, que
comentou, né? Que é
chique.
o Astromélia.
Lindo,
Então, esse
lindo, lindo.
colete eu considero ele de nível básico. A diferença é que tem a costura, mas essa não é uma costura complexa, assim, é uma costura bem tranquila de fazer.
Voltando. Ai, amei, gente. Muito lindo, assim. Então, vocês já podem começar agora do zero. E o legal que é isso, que tem.
Aproveitem.
É, duas opções. Tem lá a receita por escrito e o vídeo. Então, foi um baita de um
Isso.
presente que você separou aqui. Espero que as pessoas gostem. Aqui a Leocádia já falou. Eu quero o e-book. Então, tá aqui abaixo na
Aproveita.
descrição do vídeo. Para quando terminar aqui a live, vocês vão lá e baixam. Podem imprimir também, se quiser. Vocês podem levar numa gráfica, mas pode assistir mesmo pelo celular ou pelo computador. Porque vocês têm a
Então, a
opção, né, de
vantagem do
clicar.
celular é porque é
É,
clicável,
então
isso.
não compensa imprimir. É, aqui a Roselene pediu para você falar mais do fio da blusa. Você já falou que foi o fio pinguim, não é isso?
Bela.
A
Um
Bela.
novelo do fio Bela.
Só um?
Um
Nossa.
novelo.
Então rende,
É
né?
porque ele é 150 gramas. Essa é uma diferença também do tricô para o crochê. O crochê, ele, como ele tem uma
Nossa.
malha mais grossa, o rendimento é um pouco menor do que o tricô. Então, no tricô tem o um melhor rendimento.
Interessante. Eu não sabia disso. É, cadê? A Regina falou tantas peças maravilhosas, difícil escolher uma. Faz todas. Vai
Obrigada.
comprando aos poucos,
Obrigada.
claro, né? Os fios.
Faz uma listinha. Ó, minhas
É.
alunas, elas têm uma lista, porque é sempre muita coisa, né? Então elas fazem a lista ali do que vai fazer primeiro. Aí vai aos
É.
poucos.
Interessante. Aqui, separei esse comentário, tricotar é um mundo vasto como a costura. Parabéns para a professora. Ler as receitas é difícil? Boa pergunta.
Não, eu não considero. Assim, porque eu comecei também lendo receitas. Então, para mim, é uma coisa simples. Inclusive, no curso de tricô essencial, tem uma aula só para isso, onde eu ensino como ler uma receita. Porque não é complexo, mas é hábito. As pessoas, elas, pelo menos pelo que eu percebo, muitas alunas minhas ficaram muito acostumadas, como tem o vídeo, se acostumou muito a assistir o vídeo. Mas eu incentivo muito a receita escrita, porque às vezes você tá, sei lá, levou o tricô para passear, eu falo, né? Você leva o tricô para passear. Tá lá no parque. Às vezes você não quer ter que abrir o vídeo para lembrar. Vai na receita escrita para consultar. É muito útil e muito. E tem umas diquinhas, por exemplo, usar a caneta marca-texto para você marcar onde você já foi. Fazer anotação também é sempre muito útil. Então a receita escrita é legal por isso.
É, eu gosto disso, para fazer as anotações. Eu acho importante. É, aqui a Lúcia falou, ainda se encontra nas revistas, no Bazar, Horizonte e na Círculo. Bom saber.
Pronto.
Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Que a gente já está quase encerrando. Nossa, passa muito rápido, né?
Estendemos o tempo. Uhum.
Aqui já estamos em uma hora e 22 minutos. É, o papo está muito gostoso. Eu acredito que as pessoas estão gostando bastante. É, eu quero saber se tem alguém, se tem alguma dúvida. Obrigada, eu quero. Vou fazer essa blusa porque já sei fazer tricô. Nossa, que legal. Mais de 30 anos não pego nenhuma agulha. Nossa! Ela sabe fazer tricô, mas tem tempo que não pega.
Vai voltar.
É.
Que legal, então, Rosilene. Sim. Que bom.
Queria que você falasse aqui um pouquinho das suas redes sociais. Eu sei que eu já coloquei aqui, mas só para você explicar novamente. Onde que as pessoas podem te encontrar?
Bom, o YouTube foi onde eu comecei, né? E eu tenho feito um movimento também para trabalhar outras redes. Também estou no Instagram. A verdade é que eu vou estar mais ativamente no Instagram, mas já tem muita coisa lá que é exclusiva do Instagram. No YouTube você vai encontrar principalmente videoaulas, né, com passo a passo, tem biblioteca de pontos, tem bastante coisa no YouTube, youtube.com/rosiene, e no Instagram é rosiene_tricotal. Mas se você pesquisar ali Rosiene Tricô, naquele explorar, você já vai me encontrar, porque Rosiene não é um nome muito comum, então fica fácil de achar. E aí tô por lá, a gente tem uma troca bem legal, tem alguns quadros também nos stories, o Clube Tricotal também, convido vocês a participarem, como eu falei, eu vou voltar a repetir, tricotar é bom, mas tricotar junto é melhor ainda, e eu convido vocês a tricotar junto comigo, e agora é a melhor época para começar a tricotar, porque é o iniciozinho do inverno, então assim... Tem coisa mais gostosa, gente? Pega uma mantinha, liga uma série, começa os pontinhos ali, é muito gostoso.
Muito legal. Então, assim, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade. O pessoal da Maximus aqui recomendou você. Quando eu fui lá ver o perfil, fiquei apaixonada. Sem contar que é um conjunto, né? Porque tem a sua didática, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar nos stories. E eu fiquei apaixonada. Falei, gente, com certeza quero entrevistá-la. Quero aprender um pouco mais.
Eu tô muito feliz.
Poxa,
vamos junto, Vivi. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui falando de tricô. Gente, eu sou uma entusiasta, então se deixar eu fico horas falando de tricô, porque eu tenho, é vivo, né, a experiência de o quão o tricô faz bem pra gente. Então, convido todas vocês a participarem. Vivi, então, vou te cobrar seus primeiros pontinhos.
Ai,
vamos tricotar. Ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição de verdade. Vai ser muito gostoso ter você com a gente. Ai, e obrigada de novo. Obrigada, Maximus, também, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E obrigada a todo mundo também que estava aqui assistindo a live, né? Como eu falo, né? A gente sozinha não faz nada.
Não.
É a comunidade que até move, né? A vontade de fazer está muito relacionada às pessoas que estão junto com a gente. Então, obrigada a todo mundo que veio aqui assistir esse encontro. E é isso, obrigada.
Foi maravilhoso. Então, só para deixar aqui minhas redes sociais também. No caso, meu Instagram, minha moda digital, e o Instagram da Maximus Tecidos. Inclusive, estou muito feliz porque essa semana eu postei um vídeo lá que viralizou assim de novo. Foi um tapete que vira bolsa. Era um tapete de algodão. E eu comprei, claro que eu não peguei o tapete do chão, mas eu comprei um novo, transformei em bolsa, eu postei lá e as pessoas gostaram muito, assim, viralizou. Então, muitas pessoas chegaram nova. Então, caso vocês queiram me conhecer um pouco mais também, minha moda digital, o meu Instagram. Tem, antes da gente finalizar aqui, ainda tem uns minutinhos para responder duas perguntas?
Tem como? Claro.
Olha só que linda, Rosilene. Sou uma senhora de 66 aninhos, tá? Cuido do meu marido com 70 anos, que há 8 anos tem Alzheimer. Estava procurando algo para fazer. Achei o tricô. Nossa, que lindo, né? Que bom que vai ser. Faz sentido na vida dela. Isso vai ajudá-la muito.
Sim. E parabéns pela dedicação.
Uhum. E a Regina perguntou, eu gostaria de saber qual fio você indica para fazer peças para bebê. Eu ia te perguntar, esqueci. Obrigada, Regina, pela pergunta.
Então, tem vários fios, inclusive tem alguns que são específicos para bebê, né? Que ali no nome já tá, não sei o que é bebê, alguma coisa uhum. bebê. Então, já facilita na escolha do fio. Mas eu indico primeiro você ver qual vai ser a receita que você vai seguir. Legal. Então, porque, por exemplo, eu tenho algumas receitas para bebê que são fio mais fininho. Então, você tem, por exemplo, o Hobby da Círculo, Hobby Baby. Hobby Baby da Círculo, que é bem legal, bem fofinho, bem confortável para tecer. Mas aí tem alguns que são mais grossinhos. Por exemplo, eu gosto também da Círculo Avelã, que é um fio que ele tem acrílico, mas ele tem também uma composição de algodão, que vai ser um pouco mais confortável para uma trama mais grossinha. Então, eu acho que é legal. Então, gente, fio vai depender muito da peça que você vai fazer. Eu acredito assim que para bebê, o que não pode ser um fio muito áspero, que talvez pode dar uma irritação na pele. Então, é interessante você sentir o fio na hora de comprar, o toque dele principalmente, né?
Interessante. Eu tô aqui anotando tudo, né? Como eu falei aqui no começo, é bom a gente ter um bloquinho de anotações e eu vou sempre anotando todas as dicas aqui, mas é bom a pessoa ter um caderninho só para isso, uma agenda, seja lá o que for, senão a gente anota e
Sim.
as anotações se perdem, né? Então, a gente já tá
Verdade.
aqui finalizando mais uma live. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que hoje tem uma live na parte da tarde com a Marlene Mukai, que é para quem faz parte da assinatura de moldes da Marlene. E ela vai trazer quais são as novidades para esse próximo mês, que está chegando agora. Então, quem quiser assistir, só voltar aqui no canal, não no meu, tá? No canal da Maximus, para vocês assistirem essa live, que vai ser bem legal. E, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Depois que finalizar, vocês podem voltar e deixar um comentário aqui, dizendo se você gostou, o que que você aprendeu e se vocês vão começar também a fazer tricô, que é uma arte maravilhosa, que vale a pena fazer não só para hobby, mas como profissão. Então, muito obrigada, assim, mais uma vez. Eu sei que já te agradeci aqui. E para quem não assistiu aqui do começo, volta e assista tudo do início aqui, porque hoje a gente falou de tricô para iniciantes, tá? Então, muito obrigada, Rosiane, tá bom? E quem
Obrigada,
sabe, né, a gente pode se encontrar
obrigada.
numa próxima aqui.
Com certeza, vai ser um prazer. Adoro, adoro falar de
Bom.
tricô.
Tchau, tchau. Então, pessoal, tchau, tchau. Aqui, ó. A Regina já falou, ó.
Beijos.
Muito obrigada. Anotei tudo no caderninho. Que bom, a Sara
Boa.
também está aqui. Beijo, pessoal. Tenham todos um ótimo dia, tá? Tchau, tchau e até a próxima.
Tchau, tchau.
Terminando aqui.